Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar ou no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Nacional 87.1 FM, espalhe a novidade. A Nacional está no FM, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife e também em Brasília, 96.1 FM, na capital federal. Muito mais informativo, mais dinâmico. E a gente começa no Mundo da Bola falando do Flusão, que daqui a pouquinho encara o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. A reportagem é do Rodrigo Ricardo.
O Maracanã recebe Fluminense e Barcelona de Guayaquil do Equador para o primeiro jogo pelas quartas de final da Libertadores da América, nesta quinta, às 9h30 da noite. O tricolor carioca vai ter a volta do zagueiro Nino, depois de conquistar a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio.
Não só represento o Fluminense, mas é por causa do Fluminense também. Eu sempre falei isso e é uma maior verdade que existe. Se eu cheguei à seleção, se eu tive a oportunidade de disputar esses Jogos Olímpicos, é porque eu estou aqui no Fluminense, é porque o Fluminense abriu as portas para mim e confiou no meu trabalho.
Nino deve jogar ao lado de Lucas Claro na defesa. No meio de campo, o equatoriano Casares deve começar a partida como titular no lugar de Nenê. O provável time de Roger Machado é, no gol, Marcos Felipe, na lateral direita, Samuel, dupla de zaga, Nino e Lucas Claro, na lateral esquerda, Egídio, no meio de campo, Martinelli, Iago e Casares, no ataque, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Depois desta partida, o Maracanã não vai ter jogos durante 18 dias para a troca do gramado. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E quem participa aqui do No Mundo da Bola nesta quinta-feira é o André Luiz Mendes. Tudo bem, Xará? Boa noite.
Boa noite para você também, Xará. Tudo beleza?
Qual a expectativa aí para o jogo do Fluminense com o Barcelona? O Fluminense é favorito?
Olha, o Fluminense é favorito. Joga em casa, né? E tem um bom time. Agora, esse time de Guayaquil, o Barcelona, é muito chato de jogar com ele, porque ele é muito técnico e também muito veloz nos contra-ataques. O Fluminense vai ter que abrir muito olho com os contra-ataques, embora tenha uma defesa extremamente consistente com o Nino e o Lucas Claro.
Mas eu confesso, André, que eu já estou imaginando um Fla-Flu na semifinal, hein?
É, já dá pra. Essa configuração tua já dá pra ser rabiscada, parceiro.
É verdade. Bom, e ontem o Atlético Mineiro visitou o River Plate no Monumental de Núñez pelas quartas de final da Liberta. E o resultado foi positivo. Rafael Monteiro conta como foi.
O Atlético Mineiro conquistou vitória importante contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. O Galo bateu nesta quarta-feira os argentinos no Monumental de Núñez em Buenos Aires por 1-0 e agora pode empatar o jogo de volta que avança às semifinais. O confronto será realizado na quarta-feira que vem no Mineirão. Após o jogo, o técnico Cuca explicou em um portunhol ajustado a vantagem adquirida no primeiro duelo.
É uma vitória muito importante porque o primeiro tempo, os primeiros 90 minutos de uma série. Salimos com 1-0 e agora quarta que vem, miércoles que vem, jogar segunda metade e se Deus quiser poder passar adiante. Mas é uma pequena vantagem que temos e é muito importante, porque nosso equipe, em 9 partidos que disputou em La Libertadores, ha tomado 3 goles. Então é uma equipe muito, muito sólida, muito firme, muito madura, e para que passamos adiante precisamos ter todos esses ingredientes para que miércoles que vem passamos, ainda que hemos perdido um jogador muito importante que é o Nacho.
Para a partida de volta, Cuca não poderá contar com o argentino Nacho Fernandes, que marcou o gol e foi expulso no confronto na Argentina. O jogador terá de cumprir suspensão na competição continental. O Atlético volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O líder do Brasileirão vai enfrentar o vice-líder Palmeiras no Mineirão às 7 horas da noite. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Grande vitória do Galo ontem fora de casa, hein, Xará?
Sem dúvida nenhuma, uma vitória excelente, muito boa, embora o Cuca, toda vez que vai jogar na Argentina, ele fica com medo. Naquele último jogo lá contra o Boca, aquela confusão lá da pancadaria, ele tomou a muqueca, ficou uns 3 meses aí vendo seriado em 3D.
Pior que é verdade, o Nacho ainda foi expulso, né? Que foi jogador do River Plate, é um desfalque importante pro jogo de volta no Mineirão, né?
E também a lei do ex funcionou, né? Foi lá, beliscou e agora tá fora do jogo de volta. Mas o Atlético tem um plantel muito bom. Acho que o Cuca vai arrumar um bom substituto para ele. Tem o Zarate, dá para jogar por ali.
E a CBF já definiu os confrontos, na verdade os confrontos não, os horários, né? E as datas dos confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Atenção, galera. Quarta-feira, dia 25 de agosto. 7 da noite, Atlético Paranaense Santos na Arena da Baixada. 9:30 da noite, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. E também São Paulo e Fortaleza no Morumbi. E na quinta-feira, 26 de agosto, tem Fluminense e Atlético Mineiro no estádio Nilton Santos. Lembrando que o Maracanã vai ficar fechado por um período de 18 dias para recuperação do gramado. São 6:46 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E a seleção brasileira de vôlei sub-19 faz os últimos acertos para o Mundial em Teherã. Wagner Gomes.
O Mundial de Vôlei Masculino sub-19 será realizado em Teherã, de 24 de agosto a 2 de setembro. O técnico da seleção, Fabiano Ribeiro, está fazendo os últimos acertos. Antes, a equipe viaja para Bulgária, fará 3 jogos amistosos contra a equipe búlgara. No momento, a seleção tem 13 jogadores, um terá que ser cortado antes do Mundial. Na primeira fase da competição, os adversários brasileiros serão Itália, República Tcheca, Bielorrússia e Colômbia. O Brasil já venceu 6 vezes o Mundial. O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu José Finkel, está sendo realizado em Bauru. A competição serve de base para a formação da delegação brasileira que vai ao Mundial em dezembro, em Doha. São 20 vagas. Após 2 dias de competição, Guilherme Costa, Gabi Roncato, Naná Almeida, Caio Pumputes e Léo Santos já estão com 2 índices cada. Stephanie Balducini, Viviane Jungblut e Gabriel Fantoni conseguiram 1 índice. São 12 nadadores aptos já para ir ao Mundial. Faltam 8 vagas. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E tem mais informação no Momento Estádio. Os Jogos Paralímpicos começam no dia 24 de agosto e vários atletas brasileiros já viajaram para o Japão. O repórter Lincoln Chaves conversou com o jogador de vôlei sentado, aliás, com a jogadora de vôlei sentado, Luísa Fiorezzi.
A Olimpíada chegou ao fim, mas Tóquio segue em evidência no esporte mundial. A partir do próximo dia 24, a capital japonesa recebe mais uma edição da Paralimpíada. Parte da delegação brasileira já chegou em território asiático, iniciando o processo de aclimatação em Hamamatsu. Uma das modalidades cujos atletas já estão no Japão é o vôlei sentado. E para uma das jogadoras da seleção, o fim de semana não foi especial só pela viagem. É que horas antes do embarque no aeroporto de Guarulhos, no último sábado, Luísa Fiorezzi colou grau em jornalismo em uma cerimônia online. A profissão foi a forma que a capixaba de 24 anos encontrou para se manter ligada ao esporte, após enfrentar um câncer no fêmur esquerdo, que a obrigou a substituir parte dos ossos da perna por uma prótese interna.
Eu queria que a minha vida não fosse desagarrada do esporte, assim, porque na época parece que me arrancaram o handball, que era a modalidade que eu praticava, e daí se eu não posso praticar o esporte, eu quero falar sobre o esporte. Quando eu entrei pro jornalismo, eu tinha um sonho de ir para Tóquio cobrir as Olimpíadas, só que eram as Olimpíadas, e eu mesmo uma pessoa com deficiência não conhecia de fato as modalidades, e por isso até que eu fiquei 6 anos longe do esporte, né? Eu sempre brigo muito por isso, né? Porque as pessoas conheçam mais as modalidades, entendam um pouco mais das modalidades paralímpicas, e entendam que o universo paralímpico ele abrange muito muita gente.
O sonho paralímpico de Luísa começou no início de 2019, quando passou a praticar o vôlei sentado. Meses depois, foi convocada pelo técnico José Antônio Guedes para integrar a seleção feminina da modalidade.
Eu acho que na minha primeira convocação, o treinador me chamou mais visando o ciclo de Paris, sabe? Ele viu que eu sou nova, ele viu que eu sou alta, então a questão da altura, né, do desempenho físico me ajuda muito. Quando o técnico da seleção me convocou para dessa primeira vez, que ele viu que eu tinha potencial, ele falou: olha, eu gostaria muito de te treinar pessoalmente. Ele é de Goiânia, a equipe dele é de Goiânia, e aí ele falou: eu gostaria que você se mudasse para cá, se você quiser. Você tem uma chance real de ir para Tóquio, mas a gente precisa evoluir em muitos aspectos. Na hora que ele falou assim que eu tinha chance, eu já liguei para os meus pais e falei: olha, tô trancando a faculdade, tô me mudando para Goiânia porque eu quero viver isso.
Em Tóquio, Luísa e a seleção feminina buscam a segunda medalha da história do vôlei sentado brasileiro em uma Paralimpíada. Em 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil conquistou o bronze. O torneio começa em 27 de agosto e vai até 5 de setembro. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E daqui a pouquinho começa o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana no estádio Casablanca, em Quito, LDU e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já está confirmado para o jogo pelo técnico Antônio Oliveira, com Bento, os três zagueiros Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Nicolas. Na lateral direita, ou melhor, na ala, pela direita, Marcinho, meio campo com Richard, Christian. E na ala pela esquerda, o Abner. Na frente, Nicão, Terãs e Carlos Eduardo. O Atlético tem boas chances aí de passar contra a LDU, André?
Ah, eu acho que tem. Eu estou muito confiante no Atlético hoje. A LDU deu uma caída, não anda muito bem. Acho que o Furacão tem tudo para beliscar pelo menos um empate.
Os brasileiros estão fazendo bonito aí na Sul-Americana, na Libertadores. A Libertadores está para virar uma Copa do Brasil nessa reta final. Mas mudando de assunto, o Botafogo está em festa. Completa hoje 117 anos de uma história muito bonita, de uma história gloriosa. Joga fora de casa, encara o Operário pela Série B do Brasileiro. E o Rodrigo Ricardo traz as informações.
O futebol do Botafogo completa 117 anos nesta quinta, 12 de agosto de 2021. O alvinegro carioca forjou craques como Nilton Santos, Didi, Amarildo, Manga, Túlio e outros, como conta o comentarista da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Foi o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. O Botafogo sempre foi o pioneiro e base de convocação, e o Botafogo tem fundamental importância nos títulos do Brasil de 58, 62 e 70. Então a história do Botafogo é linda e não pode ser apagada. Vive um momento não muito bom, que não condiz com a sua tradição, mas vai se recuperar.
Pela 17ª rodada do Brasileirão da Série B, o Botafogo joga hoje, às 9h30 da noite, contra o Operário do Paraná. A partida será no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O clube carioca tenta a quinta vitória consecutiva na competição. Caso conquiste os 3 pontos, os botafoguenses podem colar no G4, zona de classificação para o acesso à Série A. Pelas redes sociais, a Confederação Sul-Americana de Futebol parabenizou o Glorioso pela data, lembrando o título de 1993 da Copa Conmebol, conquistada pelos brasileiros. Em homenagem aos 117 anos do Fogão, um gol de Jairzinho, narrado por Jorge Cury, no Brasileirão de 1971, na vitória de 2 a 0 sobre o Curitiba.
Pula, cabeceia, entregada a Jair, matou no peito, correu, atirou, pegou!
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
André Luiz Mendes, uma história gloriosa, mas que precisa de novas conquistas, né? Não pode ficar só pelo passado, Botafogo, né, André?
É verdade, acaba atingindo o maior patrimônio de um clube, que não é a sala de troféus nem conquistas. O maior patrimônio do clube é a torcida. E a torcida do Botafogo, ela é apaixonada. Acho que deveria ter merecia ter um destino melhor, e vamos torcer para que o Botafogo retorne à posição de onde nunca deveria ter saído.
Com certeza. Falando do Flamengo, que ontem praticamente se garantiu na fase semifinal da Libertadores, goleou o Olímpia no Paraguai. Detalhes com Rafael Monteiro.
O Flamengo deu um grande passo para avançar às semifinais da Copa Libertadores da América. A equipe rubro-negra venceu nesta quarta-feira o Paraguai Olímpia por 4-1 em Assunção. Com este resultado, no jogo de volta, o clube carioca pode perder por 3-0, que passa de fase. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha na quarta-feira que vem. Após a vitória, Gabigol, que fez 2 gols no duelo, falou sobre a volta por cima após goleada sofrida contra o Internacional no último domingo pelo Campeonato Brasileiro.
A gente sabe que o Flamengo é sempre muito cobrado, mas a gente vai perder. Até os melhores times do mundo acabam perdendo. Claro que a gente não quer perder de 4, do jeito que foi, mas vai acontecer um dia. A gente torce para que não aconteça sempre. Sim, a gente sabe da nossa qualidade, a gente assume o protagonismo. A gente sempre vai querer ter a bola, vai querer fazer gols, mas tem dias que as coisas não vão acontecer. Quando a gente ganha de 4 ou de 5, a gente não é o melhor time do mundo. E quando a gente perde, a gente não é o pior time do mundo. A gente tem que consertar os erros, trabalhar e sempre querer melhorar e pensar na próxima partida.
O técnico Renato Gaúcho comentou sobre os gritos de injúria racial ditos pela torcida paraguaia.
Infelizmente, né, ter acontecido no mundo isso, a injúria racial. Eu cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo. Passamos para a nossa diretoria agora. Eles vão tomar as devidas providências. Isso choca, isso entristece, isso realmente é uma coisa muito triste que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nós profissionais que temos a chance de falarmos, de nos manifestarmos, é importante a gente cobrar isso para que as autoridades possam tomar suas providências. Mas como falei, o que nós poderíamos ter feito aí durante o jogo nós fizemos, agora é com a diretoria do clube.
Durante o primeiro tempo, a Arrascaeta se chocou com o lateral direito Salazar, que saiu de campo e foi direto para o hospital. Ele teve traumatismo craniano, com perda de consciência e convulsão. Salazar já está consciente e permanece em observação. O Flamengo volta a campo neste domingo contra o Sport pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Pelo que foi o jogo, 4-1 foi pouco, hein, André?
Foi pouco, 4-1 foi pouco, o Flamengo perdeu muitas oportunidades durante o jogo, também teve altos e baixos, problema de bola cruzada na área continua sendo um grande facilitador para os adversários do Flamengo, mas foi uma vitória que encaminhou praticamente a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa Libertadores.
O Vasco já está em Belém, enfrenta amanhã o Remo, Rodrigo Ricardo volta aqui na Nacional.
O Vasco já está em Belém, na capital do Pará, para enfrentar o Remo nesta sexta, no estádio Baenão, às 9h30 da noite. O gigante da colina vem de 2 vitórias consecutivas contra Vitória e Vila Nova, sem gols sofridos pelo goleiro Vanderlei. O jogador de 37 anos e 1,95m fala sobre a campanha do Vasco no Brasileirão da Série B.
Na realidade, oscilar, todos vão oscilar dentro da competição, né? A gente vê que isso está acontecendo, né? As equipes, algumas arrancaram muito bem, tiveram essa oscilação agora. A gente teve a oscilação mais para o começo do campeonato, né? Eu acho que agora a gente está tendo uma crescente, a gente conseguiu uma sequência de vitórias, que é importante, né? Eu acho que a gente está crescendo na hora certa. Essa fase do final do primeiro turno para o segundo turno é importante. A gente tem que manter essa sequência de vitórias e com certeza o nosso objetivo é ficar mais próximo.
Faltam apenas 2 rodadas para o fim do primeiro turno e o Vasco soma 28 pontos, seguindo na cola do G4. Já o Remo vem de um empate em 1-1 com o Goiás fora de casa. Os azulinos estão em 13º lugar com 20 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Uma vitória e o Vasco fica bem no G4 e na Série B, hein, André?
Vai ficar muito bem, 1 ponto só atrás do Guarani, abriria 2 de vantagem. É, o Vasco está galgando, eu tenho dito isso há muito tempo, eu confio muito na volta do Vasco. O Vasco tem um bom grupo, o Vasco tem um bom elenco, contratou bons jogadores, faltava só alguém para encaixar as peças nos lugares certos e o Lisca está dando conta.
Um abraço, André, até a próxima.
Outro irmão.
Fechando no Mundo da Bola desta quinta, amanhã tem mais 6h40 da noite aqui na Nacional. Um abraço, gente, boa noite. Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.